Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13 horas e 31 minutos, como havia informado para vocês e tradicionalmente conhecem, nosso Clube do Ouvinte vem toda sexta-feira com Vozes do Município. Hoje uma voz jovem aqui junto com a gente, nesta sexta-feira, dia 3 de novembro, Miguel de Freitas José está aqui conosco. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Renata, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui para contar um pouco sobre mim, um pouco sobre a minha vida.
E já vamos começar com a nossa tradicional pergunta. Quem é o Miguel pelo Miguel?
Então, quem sou eu? Eu sou um menino que comecei a trabalhar desde os 14 anos. Eu tenho a minha família. Eu corro atrás dos meus objetivos. Nunca fiquei parado, sempre vou atrás do meu. Nunca esperei por ninguém. É sempre eu sozinho e Deus.
E você começou aí aos 14 anos e hoje está com quantos anos de idade?
18 anos.
Está com 18 anos de idade. E nessa caminhada, quando está com 14, começa como jovem aprendiz, né? Teve muito aprendizado aí ao longo desses 4 anos?
Sim, muito aprendizado. Jovem aprendiz é uma porta para quem quer começar a trabalhar numa empresa. E eu aprendi muito nas empresas que eu passei, como estágio, como jovem aprendiz. Só tenho a agradecer ao CEA de Araranguá, que me deu a oportunidade, a primeira oportunidade de emprego.
E como é que foi esse despertar? Hoje em dia, muitas pessoas, quando falam em jovens, já vê assim, com certo preconceito, que não tem vontade, não tem determinação, que querem apenas festa, não se importam com estudos e trabalho. Como é que foi esse despertar tão cedo aí para querer já ingressar no mercado de trabalho e começar a linha de aprendizado?
Então, Desde os 12 anos, eu sempre via as pessoas trabalhando e sempre queria trabalhar de alguma forma. E quando surgiu a oportunidade do CEI, eu vi pelo Instagram, logo mandei mensagem para eles. Daí eles fizeram umas perguntas, mandei meu currículo, conversemos. Daí agendaram a primeira conversa. Daí, dali pra frente, eles me indicaram pra empresa Copersuca, daqui de Turvo, e eu consegui a vaga. Daí, dali eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, não depender de pai e mãe. Comecei a investir também, a guardar dinheiro pra ser eu, né? Pra ter minhas coisas, pra não depender de ninguém.
E nesse processo, como é que foi conciliar, estar conciliando a parte de estudos e de trabalho?
Estudos e trabalho. Então, como algumas pessoas sabem, eu não gosto de estudar, mas tem que estudar.
Super sincero.
Sim, sou sincero. Tem que estudar. Então, eu trabalhava pela manhã, como jovem aprendiz tem carga horária de 4 horas, eu trabalhava pela manhã e estudava de tarde. Daí era meio fácil de conciliar os horários, por causa de 4 horas trabalhado. E também, para te estar no CEI, como jovem aprendiz, você tem que estar na escola, você tem que estar com frequência na escola. Eles ficam acompanhando também com a escola.
E esse despertar de trabalhar, para você que prefere mais o trabalho do que a parte exatamente de estar em sala de aula, então é um incentivo para estar no compromisso aí e fazendo toda a formação do ensino, no caso, no ensino médio já, né?
Sim, sim. Isso também ajuda bastante. Eles estão sempre em cima, todo mês eles pedem a frequência escolar para ver como que tá, para ver como não tá. Até então, teve uma empresa que eu estava que eu saí por causa da frequência escolar. Infelizmente, eu gostava muito da empresa, gostava muito de trabalhar. E o ciclo se encerrou com a frequência escolar estando baixa. Que eles não aceitaram que... Hoje eu estudo na EJA, escola EJA. Eles não aceitaram que eu estava na EJA, eu acho que não aceitaram EJA como uma escola. Eu gostava muito da empresa, até para mim aceitar foi um processo difícil. Mas hoje eu tô bem, tô com uma nova oportunidade de emprego aí, que eu vou agarrar com as duas mãos. E vamos para cima, né? Foguete não tem ré.
E como você falou, a gente estava aqui conversando, você foi sincero de dizer que às vezes é uma dificuldade daquele compromisso de sala de aula, mas com certeza gosta de conhecimento, está sempre buscando, mas já está planejando, né, encerrar os estudos no ensino médio e ir para uma faculdade. Não é,
sim,
algo que esteja aí nos seus planos findar esse processo de educação. Como é que é esse encaminhamento, essa busca já pelo aperfeiçoamento futuro?
Sim, eu vou ser bem sincero contigo. Eu quero fazer faculdade, tenho vontade, eu acho que a metade do ano que vem eu começo a faculdade de educação física ou fisioterapia. Fisioterapeuta, alguma das duas eu vou fazer. A minha vontade, que é pra ser alguém na vida, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, sem estudo, tu não é ninguém. Tipo, entre parênteses. Sem estudo, tu vai trabalhar mercado. E tu tendo estudo, tu já tem uma segurança de vida. E também pra não depender de certas pessoas. Ter sempre tu e tu. Tu depende por tu. Se tu não fazer, não ficar sempre dependendo das pessoas, de emprego, escutando desaforo.
É importante buscar sempre a autonomia, né?
Sim,
Conseguir
sempre.
Fazer esse posicionamento de mercado. E também numa questão, você falou que encontrou ali sobre o CIE lá na parte das redes sociais. Às vezes também é um mistério, né? Muitas pessoas falam mal das redes sociais, mas nessa questão dos algoritmos parece que houve aí uma tendência, um encaminhamento de algo positivo, que a gente tem como fazer esse direcionamento. O que que você acha aí sobre as redes sociais?
Eu acho que as redes sociais hoje em dia, eu acho que quem tem loja, quem tem mercado, quem não tiver Instagram ou Facebook, eu acho que mais Instagram, eu acho que vai ficar para trás. Eu acho que hoje em dia, daqui para frente, o Instagram vai ser um aplicativo que vai abrir muitas portas, que também vai vender muito pelo Instagram. E eu acho que todas as lojas que estão iniciando hoje, alguém a caminhada tem que ter o Instagram, porque através do Instagram, uma loja vai alcançar o seu público, vai interagir com o seu público e também chama muitas pessoas. O marketing, o Instagram chama muitas pessoas para o seu estabelecimento.
E seguir também as redes, nas suas redes pessoais, de oportunidades que levem a questão da educação, do emprego, dessa jornada da religião, espiritualidade. O que que acha importante aí estar buscando e acompanhando? Só às vezes ver algo engraçado? Como você acha que é bom aí colocar uns bons algoritmos nas redes sociais?
Sim, a gente tem que procurar sempre tá vendo o que está acontecendo no mundo. A gente tem que seguir páginas que atualizam a gente, seguir páginas que vão, de alguma forma, te influenciar para o bem. Não só ter o Instagram como uma ferramenta para te ficar livre da vida dos outros, igual que a maioria das pessoas fazem. Tem que ter Instagram para te procurar algo, para te se interessar, para te ir em busca de algo. De alguma. O CIEI, que me deu a primeira oportunidade. Eu achei no Instagram, ali rolando o feed ali, e achei eles ali no Instagram. Eu vi a oportunidade de emprego para jovem aprendiz. E já apertei no link, já caiu direto no WhatsApp. E dali a gente foi começando a conversar e deu certo.
Você vê como uma jornada positiva na sua vida, que poderia, às vezes, estar em casa só jogando videogame, assistindo uma televisão, curtindo uma música, mas não, está dando um caminho que você tem aprovado aí com a jornada de trabalho.
Sim, aprovo muito.
E também nesta jornada, você gosta de esportes? Também é algo que você curte aí no seu caminho?
Sim, eu jogava desde quando eu era pequeno, eu jogo bola. Jogava muita bola. Mas agora, dos 15 anos pra cá, eu dei uma diminuída. Depois do meu acidente, eu diminuí o esporte, a bola. Fiquei com um certo receio, medo.
E até sobre este próprio acidente que você cita, você já acabou fazendo um depoimento, teve aí um depoimento seu nas redes sociais também, que ocorreu na igreja. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa situação na sua vida?
Posso falar do meu acidente? Então, eu vou contar um pouco sobre o meu acidente. Meu acidente foi em 2019, foi em janeiro. Estava na praia e estava na caminhonete do meu pai. Meu pai foi fazer um frete, foi pegar um colchão para levar para nossa casa. E no caminho, eu vim atrás na caçamba E num descuido meu, eu peguei e caí. E dali eu não me lembro de nada, só me lembro no hospital. Fiquei 3 dias na UTI. Só me lembro no hospital, acordando com as enfermeiras. O pai falava que eu gritava muito, muito de dor, muito, muito. Até que eles tiveram que me entubar pra me dar uma acalmada. Senão eu ia dar muita parada cardíaca se eles não me entubassem. Daí fiquei 3 dias desacordado. Só Deus na minha vida pra eu estar aqui hoje. Eu sou um milagre de Deus. Tenho isso na minha vida. E eu quero levar Deus sempre comigo. E esse tempo eu voltei para a igreja e eu tenho comigo. Por onde eu passar, eu vou levar Deus comigo. Vou levar a palavra de Deus comigo. Então, esse é o meu propósito, levar a palavra de Deus para as pessoas.
E nesse caminho, você já frequentava, teve um tempo parado, o acidente te levou a retomar a sua fé? Como é que foi esse processo da fé na sua vida?
Então, eu sempre tive na igreja. Eu acho que antes do acidente, lá pelos 10 anos, 12 anos, sempre tive na igreja. Fui batizado nas águas com a Nádia, com a pastora Nádia, com o pastor Adair. Só tenho a agradecer a eles. Eles me acolheram. Eles são pessoas do bem, são pessoas que acolhem. E só tenho a agradecer a eles. Eles foram meu incentivo para buscar Deus. O pastor Adair, a pastora Nádia são, para mim, são a minha família. Sempre falo para eles que a Nádia é minha segunda mãe. De tão boa pessoa que ela é. Ela tá sempre disposta para ajudar, tá sempre te levando para cima, falando de Deus, te acalmando. E eu acho que a Nádia, como pessoa, ela é uma pessoa muito gente boa. Muito, muito. Só tenho a agradecer a ela.
E qual é a igreja que você frequenta e como é que você faz essa conciliação na rotina aí de trabalho, estudo e também se manter aí dentro dessa religiosidade?
Sim, eu vou no Ministério Amoriá, na Cidade Alta. Faço convite também para os ouvintes tá indo. É uma igreja super, super boa, uma igreja que vai te acolher, que tá ali para te acolher, tá ali para escutar a palavra de Deus. E a igreja, os dias de culto é nas quinta-feira, das 7h30 às 9h, e no domingo, às 7h30 às 9h. Faço convite para você estar tá indo visitar a igreja. São pessoas muito gente boa, são pessoas de Deus que estão ali para te servir, para te escutar, para te dar uma orientação.
E como é que você percebe a sua relação com os demais colegas de sala, da rotina? Porque geralmente não é tão tradicional, né? Os jovens estarem junto na igreja, estarem já trabalhando no mercado de trabalho. Como é que você faz essa conciliação também aí, rotina, amizades e toda essa sua rotina de vida?
Então, amizades eu tenho muito pouco, colegas eu tenho muito. Eu não sou de estar falando para a minha vida pessoal para as pessoas, eu sou muito fechado. Então, isso nunca foi um problema para mim, tipo, amigos, porque eu sempre fui fechado. Se eu tenho um amigo, eu tenho um, dois. Colegas eu tenho bastante, mas amigos eu acho que é só pai e mãe. E colegas eu tenho bastante, convivo dia a dia, converso, mas não tenho certa intimidade com eles. Intimidade eu tenho que ter com Deus, só com Ele.
E nesse decorrer, você ainda é jovem, tem 18 anos, como é que estão os planos, seus sonhos para o futuro?
Futuro. Futuro é ter uma família, ter filhos, casa. Já tá formado, já tá trabalhando na minha área. Tá bem estruturado financeiramente. E família.
E agora chegando aqui a 15 minutinhos para as 14 horas, vai passando muito rápido todo o nosso tempo de bate-papo. Eu deixo os microfones aberto aqui da Rádio Imigrantes para você fazer as suas considerações deste momento aí, desse bate-papo, de conhecer um pouquinho mais do Miguel. Tá aberto aí o microfone para você. Fica aí o coração aberto para fazer suas considerações.
Tá. Quero mandar um beijo, um abraço para a pastora Nádia, para o pastor Odair, para o Ministério Moriá, para minha família, que tá me apoiando nessa jornada, porque não é fácil tu tá sozinho na jornada. Tem que ter pessoas do teu lado, pessoas do bem, pessoas que querem te ajudar de alguma forma. Eu só tenho a agradecer essas pessoas, agradecer o Ministério Moriá, que me acolheram, que sempre estiveram comigo. Pastor Anad, Pastor Adair, eu conheço desde quando eu tinha 12 anos. Foi, eu acho que foi as pessoas que me mostraram o caminho de Deus, que me mostraram o verdadeiro caminho que é Deus. E só tenho a agradecer a eles. E também queria abrir um pouco para falar, nesse pouco tempo, que eu estava desviado da igreja. Eu acho que eu voltei na igreja faz uns 2 meses, eu voltei. Voltei para a igreja porque eu estava com muita crise de ansiedade. Muita crise de ansiedade, muito pensando no futuro, me cobrando muito. Com 18 anos já tinha que ter carro, já tinha que ter moto, já tinha que ter isso, já tinha que ter aquilo. E agora pensando, com 18 anos, eu não. Tipo, cada pessoa tem seu tempo. Então, eu tô parando de me cobrar muito. Tô vivendo hoje. E eu tô me reencontrando cada vez mais. Quando eu vou pra igreja, cada vez mais eu me reencontro, cada vez mais eu me conheço. E falar que Deus é o único caminho. Deus é a verdade e a vida.
Agradeço, Miguel, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E esse realmente é o sentido do nosso quadro Vozes do Município: mostrar que todas as pessoas são únicas, são protagonistas de suas vidas e todos nós temos muitas coisas boas. Então, vamos focando que é a gente que vai fazendo essa escolha. Temos sempre bons momentos, momentos mais difíceis, mas com fé, muita perseverança e um caminho aí sempre repleto de pessoas para nos estender as mãos, fica mais fácil.
Sim.
Muito obrigada, Miguel, e também muito obrigada a toda a nossa audiência por mais uma semana especial aqui no Clube do Ouvinte.